Prólogo.
Audiodescrição da imagem em página dupla. Descrição geral. Fotografia colorida em plano médio e orientação horizontal, ocupando duas páginas consecutivas do livro. A cena retrata um rito tradicional xavante, entre um adulto e um jovem.
Descrição detalhada. No lado esquerdo da composição de página dupla, observa-se, em destaque, um homem adulto indígena de perfil para a direita, com o tronco levemente inclinado. Ele possui o corte de cabelo tradicional, com franja reta e fios longos atrás das orelhas. Na orelha esquerda, usa um adorno cilíndrico de madeira clara. No pescoço, carrega um colar de algodão branco trançado com pompons volumosos na frente. No pulso direito, usa pulseiras de fios de algodão e fibras escuras. Sua expressão é de extrema concentração enquanto segura, com a mão esquerda, o topo da cabeça de um jovem.
No lado direito da composição de página dupla, um jovem indígena está sentado de perfil para estar à esquerda. Ele também possui cabelos pretos com franja e usa um colar fino de fibra. O homem adulto, com a mão direita, manipula um fino e longo espinho ou vareta de madeira clara, próximo à orelha do jovem, em um gesto preciso de perfuração ritualística. O jovem mantém os olhos baixos e o rosto sereno durante o procedimento. Ambiente e composição. O fundo da imagem está bastante desfocado, sugerindo um ambiente aberto com vegetação verde e a presença de outras pessoas sob uma luz natural difusa. O foco é nítido nas mãos dos protagonistas e no instrumento ritual, enfatizando a importância do ato. Texto de apoio, página direita. Sobreposta ao canto inferior da página direita, consta a seguinte frase organizada em três linhas. Awe Uptabi, povo autêntico ou povo verdadeiro.
Audiodescrição da imagem de abertura do prólogo.
Os dois homens operando as câmeras. Sony. Descrição geral. Fotografia colorida, de plano médio e orientação vertical. A imagem retrata dois homens indígenas operando câmeras de vídeo em um ambiente interno. Descrição detalhada. À direita do quadro, em primeiro plano, um homem indígena é visto de perfil, voltado para a esquerda. Ele veste uma camiseta rosa vibrante com a estampa de um grande número 73 em branco e outras inscrições estilizadas. Suas mãos seguram firmemente uma câmera de vídeo profissional preta da marca Sony, modelo NX-CAM. A mão esquerda apoia a lente de grande porte, enquanto a mão direita segura a empunhadura lateral do equipamento.
No centro do quadro, posicionado ligeiramente atrás do primeiro homem, o segundo indígena observa através de uma câmera menor. Ele possui o corte de cabelo tradicional xavante, com franja reta e fios longos que descem pelas laterais e nuca. Na orelha esquerda, usa um pequeno adorno cilíndrico de madeira. Ele veste uma camisa polo de cor verde clara. No pulso esquerdo, exibe uma pulseira de miçangas azuis, com inscrições em laranja. Com as mãos, ele sustenta uma câmera de vídeo amadora prateada, com o visor lateral aberto.
Ambiente e composição. O fundo da imagem é composto por uma parede de cor escura, que se assemelha a um quadro negro, apresentando algumas marcas e desenhos de giz esmaecidos. A iluminação é suave e natural, vinda da lateral esquerda, destacando as texturas dos equipamentos eletrônicos e a pele dos sujeitos. A composição foca na proximidade entre os dois homens e seus instrumentos de registro, simbolizando o processo de aprendizado e apropriação técnica. Texto do prólogo. A primeira vez que tive contato de maior proximidade com os indígenas da etnia Awe Uptabi foi em janeiro de 2013, no município de Barra do Garças, fronteira leste do estado de Mato Grosso com seu vizinho Goiás. Nota de rodapé. Autodenominação chavante que pode ser traduzida como povo autêntico ou povo verdadeiro. Segundo os números apontados pelo censo do IBGE de 2022, a população chavante é formada por cerca de 25 mil pessoas que estão divididas em 9 terras indígenas, demarcadas e homologadas, localizadas no leste do estado de Mato Grosso. Fim da nota.
Recém-concursado para exercer a função de docente na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, eu explorava, como um flâneur benjaminiano, as ruas daquela cidade que, por sua rica beleza natural, encanta facilmente todos aqueles que nela chegam. Para além da beldade ambiental, o que me saltava aos olhos era a quantidade de pessoas chavante que circulavam pelas ruas centrais do município, principalmente em uma região de hotéis populares, onde comumente as famílias que chegam das diferentes aldeias se hospedam. No centro urbano, essas pessoas buscam acesso a diferentes serviços, em especial para a resolução de demandas junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. O constante trânsito da etnia por esse polo econômico e educacional do Araguaia também é garantidor da sobrevida de diferentes estabelecimentos comerciais, mercearias, pequenas pousadas e restaurantes populares. Por outro lado, reforçam a diversidade étnica, cultural, política e intelectual da região. Destaca-se, entre os lugares de encontro dos Aui, um improvisado bazar especializado na compra e venda de DVD, pendrives e outras mídias digitais com registros de práticas cerimoniais gravadas de forma amadora por diferentes indígenas. Nota de rodapé. Aqui reivindico o sentido etimológico da palavra, conforme consta no dicionário Aurélio. Amador é igual a amante, que se dedica à arte ou ofício por prazer, não por profissão. Fim da nota. Nesse estabelecimento, é possível encontrar uma infinidade de imagens provenientes de diversas aldeias da região. Rituais, caçadas, casamento tradicional, expedições no cerrado e manufaturas de artesanatos estão entre os valiosos títulos que podem ser apreciados.
Se os indígenas estão presentes no ambiente urbano local, no campus da UFMT, em Barra do Garças, essa assertiva não é verdadeira. A presença de um ou outro estudante chavante em algum curso era uma exceção à regra. De outra parte, alguns professores mantinham projetos de pesquisa ou de extensão que contemplavam ou incluíam temas de relevância para os povos indígenas, bem como a participação destes. Creio que, tocado por esse cenário paradoxal, comecei a desenvolver uma forte empatia pelo chavante, que em pouco tempo se converteu em fecundas amizades emanadas de um processo de troca de saberes que se fortalece a cada dia.
O audiovisual, certamente, foi o ingrediente que aprofundou o meu contato com a etnia e possibilitou as bases que estruturam este livro. Essa ferramenta foi, em um só tempo, o mediador e o motor da frutífera relação que venho construindo desde o ano de 2013 com diferentes realizadores, coletivos e comunidades chavante. Não por acaso, a interposição entre o meu mundo e a rica cosmologia desse povo deve-se, fundamentalmente, ao conjunto de aparatos técnicos e simbólicos que constituem e são constituídos pela agência da imagem movente. A primeira experiência relevante neste sentido ocorreu quando, em 2014, por decorrência da implantação do Núcleo de Produção Digital na UFMT, recebi a incumbência de coordenar a instalação de 10 cineclubes na região do Médio Araguaia. Para minha surpresa, 3 desses espaços deveriam ser articulados com as comunidades indígenas. 2 aldeias Chavante, São Marcos e Namuncurá, na terra indígena São Marcos, e o Maboi Bororo, aldeia Meruri, localizada na terra indígena homônima. Nota de rodapé. Os NPDs são espaços físicos, com estrutura humana e tecnológica, cujo principal objetivo é apoiar a produção audiovisual independente e promover a sua difusão, além de ser um centro de capacitação de pessoas para atuação nas diferentes etapas da cadeia produtiva do audiovisual. O NPD da UFMT foi implantado no ano de 2014 por meio de um convênio entre a UFMT e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Fim da nota. Desde então, venho desenvolvendo atividades acadêmicas, culturais, extensionistas e políticas, categorias que no campo revelaram-se profundamente imbricadas. Entre essas experiências, destaco uma produção audiovisual realizada em parceria com a comunidade Namuncurá, na terra indígena São Marcos, o documentário Chavante, Memória, Cultura e Resistência, de 2016. Essa realização marcou de modo irreversível minha inserção, assim como a de outras pessoas, na vida do povo Chavante e a deles na minha. Foram necessários 2 anos de trabalho até que o documentário tomasse forma. Um processo atravessado por constantes deslocamentos, pela convivência prolongada na aldeia e pela imersão na cultura Aue. Ao longo desse percurso, acumularam-se experiências sensíveis, o banho no Rio das Mortes, a fumaça da fogueira no centro da aldeia, o corpo que estremece nas madrugadas frias do cerrado, o consumo da carne de caça, a pintura de urucum sobre a pele, a escuta dos cantos e o contato com uma espiritualidade densa, que excede os limites de qualquer prática estritamente racional. Em pouco tempo, tornou-se evidente que tal experiência não operava apenas no plano da observação, mas instaurava uma forma de afetação. Fui tocado, interpelado e positivamente deslocado pela presença chavante.
Quanto ao documentário, eu aprendi muito. Por um lado, ele deu certo. Circulou em diferentes festivais, recebeu prêmios, rodou por países da América Latina e ainda hoje somos demandados por escolas da região para exibir o filme e promover debates com alunos e professores. Enquanto projeto de um não indígena ou Aradzu, como preferem os Chavante, o documentário ganhou vida própria. Por outro lado, ele foi a pedra angular para a edificação de uma pesquisa bem mais profunda que resultou em minha tese de doutorado e, consequentemente, neste livro. Explico. Quando fizemos a exibição de nossa suposta versão final na comunidade, para além dos aplausos, os velhos chamaram a atenção para diferentes aspectos do documentário. Nota de rodapé. Esta classificação é sinônimo de reconhecimento e respeito social por aqueles que são os profundos conhecedores da cultura, dos costumes e da espiritualidade da etnia. Fim da nota.
No entanto, antes de explicitar essas críticas, quero abrir um parêntese para compartilhar o argumento principal a partir do qual construímos a narrativa do filme. A ideia foi a de documentar 2 rituais de grande relevância para a vida social e espiritual do povo Chavante. Um deles é o Danyono, também identificado como Waptem Eminyono, que, em síntese, condiciona o processo de passagem dos meninos para a vida adulta. Nessa cerimônia, depois de um regime de reclusão de até 5 anos na Daawe, a casa dos solteiros, os garotos protagonizam a cerimônia de perfuração dos lóbulos auriculares e recebem o brinco cerimonial, acentuando, no plano simbólico, um importante sinal diacrítico que opera como demarcador da recente posição social desses atores. Nota de rodapé. Bart, 2000. Fim da nota. Reinseridos na comunidade, agora como adultos, passam a assumir novas responsabilidades, entre elas, o casamento e o início na participação política comunitária. O segundo ritual é uma iniciação espiritual, denominada Darini, ou Waiahini. Certamente, uma das celebrações mais importantes na cosmologia Chavante, que marca a vida imaterial dos jovens, buscando o aperfeiçoamento transcendental pela espiritualidade. Nota de rodapé. Obviamente que o processo ritual é repleto de complexidades que não cabem neste segmento do texto. Não obstante, para o alento do leitor, me comprometo a apresentar mais detalhes ao longo deste livro. Fim da nota. Particularmente nesse caso, a complexidade ganha outra dimensão, dado o caráter sigiloso, secreto e restritivo inscrito em diferentes ações rituais. Como consequência, o processo de gravação das imagens e, posteriormente, da edição do filme, teve que ser negociado, parte a parte, com os velhos, fato que influenciou sobremaneira no resultado do corte final do filme. Desde o início das gravações, ocorridas entre 2014 e 2015, até a finalização dos trabalhos, no começo do ano de 2016, tive a assessoria imprescindível do professor Gaspar Waradzeré. Morador da comunidade e então diretor da escola local, ele foi a pessoa que mediou a relação com o grupo, acolhendo generosamente toda a equipe, negociando nossa contrapartida e estabelecendo os limites do que poderia ou não ser captado pela câmera. Ademais, coordenou a tradução, ajudou-nos a esclarecer diferentes dúvidas sobre os rituais e o universo Chavante, realizou contato com as fontes e contribuiu, de forma determinante, para a elaboração do roteiro. Também tivemos a cooperação de outros indígenas, como o cinegrafista Pio Tsimoropupu Butsé, que, além de nos acompanhar nas gravações na aldeia, também cedeu parte de suas imagens para serem utilizadas no processo de edição. Consolidado sob esse histórico, reivindico que o documentário é fruto de um laboratório que envolveu uma equipe indígena e outra não indígena, portanto, uma produção intersocietária cunhada no âmbito das parcerias estratégicas estabelecidas pelo Chavante. Pois bem, voltando à crítica dos velhos, didaticamente, arriscar-me-ia a resumi-la da seguinte maneira. Como poderiam dois rituais tão complexos serem reunidos em um filme de pouco mais de 30 minutos? Por sinal, dois rituais tão díspares e com funções tão particulares na dinâmica social da vida Chavante. Ouvi poucas e boas. Então percebi que eu começava a entender um pouco mais da complexa cosmologia desse povo. Entre outras coisas, os velhos reclamaram dos cortes que interrompiam o desenrolar das ações. O Waradzu não deixa o ritual acontecer, ele tira um grande pedaço. Ou ainda, o ritual está fora da sequência, isso não aconteceu no mesmo dia. Para além desses reclames, também dispararam outras observações quanto à direção e à montagem que nós havíamos pleiteado para a materialização do filme. Depois dessa sabatina, seguida de um saudável processo de negociação, o resultado concreto foi a consumação de ao menos duas versões do documentário. A primeira, um corte de 33 minutos que a comunidade aprovou para ser exibida a um público externo, e uma segunda, com duração de quase 2 horas, disposta em uma montagem na qual os rituais foram separados e encadeados de forma linear, sempre seguindo a sequência original da captação. Esta última é destinada para fruição interna e socialização com outras aldeias da etnia. A experiência de exibição do filme no Huaran me ofereceu, ao menos, 2 lições fundamentais. Nota de rodapé. Este termo denota tanto o espaço físico central da aldeia quanto à Assembleia dos Anciões, que acontece usualmente 2 vezes por dia, no nascer e no pôr do sol. Fim da nota. A primeira, como já mencionei, relaciona-se à necessidade de conhecer de forma mais densa a complexa organização social Chavante, de modo a vislumbrar, ainda que minimamente, suas práticas rituais, cosmologias e espiritualidades. A segunda lição, que viria a impulsionar minha pesquisa de doutorado e, consequentemente, este livro, diz respeito às formas pelas quais as narrativas representam os povos indígenas e, sobretudo, as formas pelas quais eles desejam ser representados. As objeções dirigidas ao filme operaram como um gesto de desconstrução de conceitos, práticas e procedimentos frequentemente naturalizados no documentário e consagrados na tradição ocidental do cinema. Entre as convenções questionadas pelos anciões, destacam-se a duração dos planos, os ângulos de enquadramento, o ritmo da montagem e outros paradigmas do campo cinematográfico. No plano da narrativa propriamente dita, tornou-se evidente o desejo por protagonismo em sua condução. A comunidade não queria ser mostrada pelo olhar do outro, mas participar ativamente da construção desse olhar. Cheguei, assim, à compreensão de que tal reivindicação afirmava, em essência, o desejo por um outro cinema, um cinema capaz de tensionar as regras canônicas, que, em certa medida, eu trazia inscritas na minha formação e reproduzia no espaço acadêmico. A partir da experiência que acabo de compartilhar com o leitor e a leitora, pude entender empiricamente a assertiva que André Brasil logrou ao tecer comentários sobre um dos filmes pioneiro do projeto Vídeo nas Aldeias, VNA. Nota de rodapé. Por ora, vale ressaltar que o projeto Vídeo nas Aldeias foi um dos pioneiros na formação de cineastas indígenas de todo o território nacional. Ainda hoje, desenvolve ações de capacitação, produção e audiovisual indígena. Voltaremos a falar sobre esse projeto no primeiro capítulo deste livro. Fim da nota. Segundo André Brasil, a própria noção de imagem se insinua outra, em alguma medida, diferente da acepção que forjamos historicamente no Ocidente. Corroborando com esta interpretação, que sentencia a paisagem para as vicissitudes de um outro cinema, o professor Moacir Barros atesta que, como dispositivo moderno, o cinema aparece aí de modo complexo, permite traduzir traços endógenos e relações intercultural, mas, para tanto, terá ele próprio que se transformar, distanciando-se da transparência e do didatismo na abordagem da cultura e nos oferecendo, em contrapartida, uma escritura lacunar e esgarçada. Diante desse quadro, apresento, de forma preliminar, um conjunto de indagações que delineiam o ponto de partida das problemáticas que atravessam este projeto. O que acontece quando povos indígenas se apropriam das técnicas e tecnologias do audiovisual para produzir suas próprias narrativas? Que deslocamentos se produzem do ponto de vista fílmico quando passam a enunciar não apenas discursos sobre si, mas também sobre o outro? Quais dimensões estéticas, éticas e estilísticas do cinema ocidental se veem, então, colocadas em tensão? Que regimes de subjetividade se abrem quando coletivos e realizadores adentram suas comunidades empunhando uma câmera? E de que modo esse instrumento se converte em arma política e estratégia de afirmação identitária na luta por direitos sociais e territoriais? Essas questões adquirem especial densidade no cenário contemporâneo em que se insere o campo da produção audiovisual em sua relação com os povos indígenas. Algumas respostas já foram esboçadas em diferentes trabalhos e servirão como pontos de apoio às proposições aqui desenvolvidas. Por essa razão, ao longo da pesquisa, recorri a uma ampla revisão bibliográfica sobre estudos dedicados às produções audiovisuais de diferentes povos. De modo complementar, busco oferecer como contribuição singular um olhar atento às produções vinculadas a coletivos e realizadores Xavante, habitantes do leste do estado de Mato Grosso, privilegiando o que conjecturo ser a dimensão política dessas narrativas e sua função como dispositivo de consolidação da condição Awe Hoimanadze. Nota de rodapé. Esta noção pode ser traduzida como jeito Xavante de ser ou modo de ser Xavante, ou ainda, Como afirmou uma de minhas fontes, assim são o Chavante. Fim da nota.
Essa expressão, conforme demonstrou a antropóloga Laura Graham, encontra-se profundamente enraizada na história Chavante e se transmite de geração em geração por meio de narrativas orais, cantos, rituais e outras práticas culturais. Na contemporaneidade, ela é mobilizada estrategicamente, interna e externamente, tanto como afirmação de autodeterminação quanto como instrumento voltado a fins políticos identificáveis. Nota de rodapé. Graham, 2005. Fim da nota. Este trabalho, contudo, perderia complexidade se o recorte proposto fosse pensado de modo isolado. Por isso, o diálogo com experiências diversas torna-se fundamental para modular as proposições aqui levantadas, tendo como espinha dorsal a experiência dos próprios realizadores e cineastas. Trata-se de valorizar um saber outro, frequentemente alheio aos gestos acadêmicos, mas ancorado em uma experiência singular de vida, na qual se entrelaçam as turbulências da contemporaneidade e as camadas da ancestralidade.
É nesse contexto no qual, como observa Ivana Bentes, novos sujeitos do discurso recebem ou tomam as câmeras e passam a produzir, que se delineia uma renovação da luta política e das disputas simbólicas, impulsionada pela questão tecnológica e pela qualificação dos povos indígenas para um trabalho decisivo no capitalismo cognitivo, a produção de imagens. Nota de rodapé. Idem. Fim da nota.